ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, galera esportiva. Dia 17 de maio de 2024, sexta-feira. Esse é o programa No Mundo da Bola, com os comentários do Valdir Luiz, trabalhos técnicos do Jorge Brum, do Carlito Gondim, do Lucas Alexandre, do Roberto Barrucho, do Virgílio dos Santos, aqui ao meu lado, nosso querido Josimão, José arrebentando graves, médios e agudos. Esse é o programa No Mundo da Bola e a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional.
Copa Delas.
E a gente começa o programa No Mundo da Bola falando, é claro, de futebol feminino.
The winner is...
Palavras de Gianni Infantino, presidente da FIFA, a Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil. A candidatura brasileira superou a europeia, formada por Holanda, Alemanha e Bélgica, por 119 votos a 78 durante o congresso da entidade realizado em Bangkok, na Tailândia. Essa será a primeira vez em que a principal competição de seleções do futebol feminino será disputada no continente sul-americano. E por ser o anfitrião do torneio, o Brasil já está automaticamente classificado para o Mundial de 2027. A proposta brasileira prevê o uso de 10 estádios na Copa do Mundo de 2027. São eles o Beira-Rio em Porto Alegre, a Neoquímica Arena em São Paulo, o Maracanã no Rio de Janeiro, o Mineirão em Belo Horizonte, a Arena Fonte Nova em Salvador, a Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, a Arena Castelão em Fortaleza, a Arena da Amazônia em Manaus, a Arena Pantanal em Cuiabá e a Arena Mané Garrincha em Brasília. A previsão é que a partida de abertura seja realizada no dia 24 de junho, uma quinta-feira, e a final dia 25 de julho, um domingo, ambas no Maracanã. As semifinais seriam jogadas em Brasília e São Paulo, com a disputa do terceiro lugar em Belo Horizonte. Diretora de competições da CBF, a ex-jogadora da seleção feminina Aline Pellegrino, agradeceu o apoio de todos.
Nesse dia tão especial, eu gostaria de parabenizar todo o futebol feminino brasileiro, todas as mulheres que trabalharam, que trabalham, as pioneiras, as atletas da atualidade, por essa Copa do Mundo em 2027. Essa é uma vitória do futebol feminino, das mulheres e todo mundo que trabalhou e trabalha muito no dia a dia da modalidade. Gostaria também de agradecer todo o apoio da FIFA, da Conmebol, da CBF, o governo federal, que acreditaram e apoiaram a nossa campanha. Eu tenho certeza que a gente tem todo o potencial para fazer a maior Copa do Mundo feminina da história. E por fim, convidar e já trazer todo o povo brasileiro para estar perto e abraçando a nossa seleção brasileira nesse momento tão especial que vai enraizar o futebol feminino no Brasil.
Também ex-jogadora da seleção feminina e atual treinadora da equipe Sub-20, Simone Jatobá, afirma que a Copa de 2027 tem tudo para ser a maior de todos os tempos.
Parabéns à FIFA pela grande escolha do Brasil ser a sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Parabéns à CBF também pelo grande trabalho desenvolvido nesses anos para estar fomentando o futebol feminino aqui no Brasil. Tenho certeza que será a melhor Copa de todos os tempos. Nós somos o país do futebol masculino e com certeza estamos aí crescendo e seremos também, bateremos o recorde de audiência, bateremos o recorde de público nos estádios e traremos sim grandes e excelentes resultados para o futebol feminino. E tenho certeza que as categorias de base estarão aí fomentando grandes atletas para a categoria adulta do futebol feminino. Parabéns a toda a nação brasileira.
Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira masculina, também fez questão de parabenizar todos que trabalharam para que o Brasil se tornasse a sede da Copa de 2027.
Está de parabéns o futebol feminino brasileiro por essa bela conquista.
Depois de todo o trabalho desenvolvido, um árduo trabalho, nós ficamos muito felizes pela CBF, ficamos felizes pela indicação da FIFA. Tenho certeza que faremos o melhor dos campeonatos até então desenvolvidos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos aguardar. Coisas boas irão acontecer e faremos aí uma bela competição.
E a nossa Rainha Marta também lembrou que a realização da Copa de 2027 no Brasil é a realização de um sonho.
Foi uma escolha natural. A Copa do Mundo Feminina da FIFA vai ser jogada no Brasil em 2027. E jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso, eu quero agradecer a todos que fizeram parte desta conquista. E vamos seguir juntas, construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece. 2027 é no Brasil.
Marta também usou suas redes sociais para fazer um pedido especial à organização da Copa do Mundo de 2027. A nossa rainha pediu para que a primeira partida do Mundial seja realizada no Rio Grande do Sul e pediu orações e ajuda para o estado que ainda sofre com as chuvas intensas do início do mês. Comigo nesse programa No Mundo da Bola, Valdir Luiz. Valdir, muito boa noite, prazer mais uma vez estar com você. E o Brasil vai sediar um grande evento para o futebol feminino. Valdir, boa noite.
Boa noite, Bruno, um grande abraço, meu amigo, é um prazer muito grande estar ao seu lado aqui no programa No Mundo da Bola. Você sabe do carinho e da admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho. Olha, Bruno, eu acho muito interessante porque o futebol feminino está num crescente muito grande, né? Você vê jogos do Corinthians aí com 40 mil pessoas no estádio, isso é muito legal. Eu acho que até 2027, os clubes brasileiros, a própria CBF, vão dar mais força ainda para o Campeonato Brasileiro. Até a nossa TV Brasil está transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Então isso é muito legal. E já tem os estádios já estão prontos, né, Bruno? Diferente do masculino de 2014, que você teve que modernizar os estádios, tirando Serra Dourada e Morumbi, os grandes estádios do Brasil foram readaptados para uma Copa do Mundo. Agora já tem mais fácil, até o setor de hotelaria já está mais facilitado, o resto da Sertal, o setor de transporte, que ainda é um problema preocupante, mas eu acho que até lá dá muito tempo e de parabéns ao futebol brasileiro por ter agora também o futebol feminino. Tivemos duas Copas do Mundo no Brasil, 1950 e 2014, agora vamos ter pela primeira vez uma Copa do Mundo de futebol feminino. Muito legal, parabéns aos envolvidos.
Parabéns realmente a todo mundo que traz esse grande evento para o território nacional. E quem também fala sobre a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 é a nossa Luciana Zogaib. Tá feliz, né, Luciana?
Olha, eu tô feliz demais. Que alegria, né, realmente, essa notícia, né, essa vitória do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2027. É sem dúvida nenhuma que vai ser um marco, né, pro desenvolvimento da modalidade, que já vem, né, crescendo, vem recebendo investimento, vem a cada ano mostrando, né, o seu poder. E sem dúvida nenhuma que uma Copa do Mundo é um momento ímpar, assim, para que isso possa realmente ter um impulso, né, ainda maior. Então, eu tenho certeza que essa escolha, né, foi muito bem feita, porque a gente tem realmente o potencial pela paixão que temos pelo esporte, né, pelo futebol, e a possibilidade que vai ser, né, para as meninas, né, do Brasil como um todo, poderem ter mais oportunidades, né, de jogar, de se desenvolverem aí nessa modalidade, de sonhar, né, que eu acho que é muito importante isso, né, fomentar esses sonhos. Os meus estão se renovando, né, porque acho que para além, né, das praticantes, das jogadoras, né? Temos todo um universo de pessoas em volta, então a gente vai ter também o desenvolvimento de novas árbitras, né? Existe projeto para criação no Brasil de um centro de formação e treinamento de árbitras que vai se estender também, né, para o masculino. Então o legado não é só para o futebol feminino, é para o futebol como um todo, né? A gente vai ter os nossos estádios de volta também sendo trabalhados, né, para novamente receber esses eventos. Já temos toda a estrutura pronta, mas que certamente nós também, da imprensa, né, vamos ter muitas oportunidades, né? Então, quando eu digo que o meu sonho está renovado, eu tenho... Acho que a gente tem que sonhar alto, né? A gente tem que sonhar grande. E eu tenho certeza que dentro do campo, a gente está vendo, né, a nossa seleção de base conquistando, se desenvolvendo, nosso futebol de base crescendo. São 3 anos, né? Não é tanto tempo, mas eu tenho certeza que a gente vai colher muitos bons frutos para essa Copa. Não teremos, né, as nossos ícones, nossa rainha, não teremos provavelmente a Cristiane, mas teremos uma nova geração bem preparada, né, que eu tenho esperança que, quem sabe, o Brasil possa conquistar o primeiro título mundial dentro do seu país através do futebol feminino, né? Já pensou no tamanho desse feito, né? Então é isso, eu tô renovando meus sonhos, renovando minhas esperanças, e quem sabe eu também não possa dar minha contribuição, ter minha voz nisso daí tudo. Vai ser, assim, muito bacana. Então, tô muito feliz mesmo, tava na torcida por isso, e acho que a gente vai fazer realmente a melhor Copa de todos os tempos, temos tudo para isso. Vamos lotar os estádios e vamos festejar esse momento, né? E espero que os clubes que aqui ainda não se engajaram, ou que ainda não acreditam, certamente agora eles também vão ter uma virada de chave nesse sentido. Então a minha expectativa é muito positiva para que só coisas boas venham daqui para frente. É isso, grande beijo aí para vocês.
Valeu, beijão. Grande Luciana Zogai dando uma opinião sempre muito importante sobre essa Copa do Mundo que vai ser realizada aqui no Brasil em 2027. 18 horas e 12 minutos, horário de Brasília. Vamos seguindo com o programa No Mundo da Bola, e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Brasil começa bem o Mundial de Paraatletismo em Kobe, no Japão. No primeiro dia de competição, conquistou 2 ouros, com um recorde mundial na prova de 5 mil metros da classe T11, que é de deficientes visuais, e 3 medalhas de prata. O corredor brasileiro Yeltsin Jacques correu os 5 mil metros para 14 minutos 53 segundos e 97, estabelecendo novo recorde para a prova, que anteriormente era do japonês Kenya Karazawa, com 14:55:39. A competição de paraatletismo segue até o dia 25.
Nós vamos falar sobre a necessidade de fazer atividade física para manter a saúde. Isso é uma necessidade. Mas o que pode tirar um pouco dessa questão de só ser necessidade é o prazer. É muito importante que se tenha prazer em fazer atividade física, porque senão só a necessidade fica algo enfadonho. Parece que a pessoa está fazendo sob pressão. A pessoa tem que ter a noção dessa necessidade para manter a saúde através da atividade física também. Mas para tornar isso mais leve, é necessário ter motivação para isso. E a motivação, ela é muito pessoal. Você tem que primeiramente descobrir quais as atividades que te dão prazer e começar a mesclar até essas atividades. Ou então faz uma, daqui a algum tempo se muda para outra atividade. O importante é se manter ativo o tempo todo e motivado. Porque se você não estiver motivado, qualquer coisa vai ser desculpa para você não fazer a atividade. E isso é muito ruim, porque a falta de continuidade é que gera um não ganho como deveria ser. O ganho, ele tem que ser através de atividades constantes, semanais, não precisa ser todo dia também. Se você conseguir manter de 3 a 4 dias por semana fazendo uma atividade que você goste, que você se sinta bem, eu acho que isso, além de você alcançar essa necessidade, melhorar a sua saúde, você vai fazer com prazer, porque você está escolhendo as atividades que você realmente gosta mais. Do contrário, vai parecer como se fosse remédio. Aí fica um negócio muito que obrigado. Procure dentro de você quais são as suas motivações para se manter ativo o tempo todo. porque aí você vai se dar bem.
Valeu, tá aí o professor Wagner Gomes e chegou a hora do basquete.
Bola Laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Tudo bem? Hoje é dia de semifinal de NBB. Daqui a pouquinho, às 7, teremos o duelo de abertura da série entre Franca e Minas no ginásio Pedrocão. São dois pesos pesados do nosso basquete e a expectativa é por um confronto mais equilibrado entre essas potências. Franca e Minas têm os dois melhores ataques do campeonato. Então, nesse lado da quadra, a promessa é de uma dinâmica bem interessante. Os times têm se acostumado a chegar às fases finais do NBB. Então, são mais do que cascudos. Essa é a terceira semifinal consecutiva do Franca e a quarta do Minas. No entanto, curiosamente, enquanto o Franca é o atual bicampeão da competição, o Minas nunca alcançou uma decisão. Os jogos 2 e 3, ambos na casa do Minas, já têm data marcada para segunda e quarta-feira que vem, respectivamente. Enquanto isso, na outra semifinal, Flamengo e Bauru abrem um confronto amanhã no Tijuca Tênis Clube, a partir das 3 da tarde. Mudando de assunto e falando de seleção masculina agora, o novo velho técnico Alexander Petrovic convocou o grupo para o pré-olímpico a ser disputado em julho na Letônia. É uma lista alargada com 17 nomes que posteriormente vão ser reduzidos a 12. Nas palavras do próprio Petrovic, a tentativa é fazer a tradicional mescla entre jovens e veteranos. A lista conta com gente do Brasil, da Europa e também o Gui Santos, o único brasileiro atualmente com contrato com um time da NBA, no caso o Golden State Warriors. A base com Iago, Jorginho, Lucas Dias, Caboclo, Didi, entre outros, recebe o retorno do armador Raulzinho, que se lesionou na Copa do Mundo do ano passado, e tem também o reforço do ala pivô Mãozinha, de recente passagem pelo Memphis Grizzlies da NBA. O elenco se reúne para começar uma temporada de treinos em Blumenau, Santa Catarina, a partir de 10 de junho. De lá, o Brasil parte para 3 amistosos, contra Polônia, Croácia e Eslovênia. A estreia no pré-olímpico é no dia 3 de julho. Bom fim de semana aí!
Valeu, forte abraço para você também, meu amigo Igor Santos, excelente fim de semana. Voltando ao futebol, o Fluminense está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações para a gente aqui em No Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após protestos da torcida, o Fluminense garantiu classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, após vencer o Cerro Porteño por 2-1 no Maracanã. Garantido na liderança do Grupo A, o técnico Fernando Diniz pede o apoio do torcedor.
A gente ainda tem coisa para melhorar no time e, naturalmente, a gente vai melhorar. Esse último mês do Fluminense está oscilando mais para cima que para baixo. A gente está entrando num novo momento, eu acredito. E faço um clamor também para a torcida, para eles nos apoiarem, porque o melhor jogador que o Fluminense tem é a torcida, desde que eu estou aqui. É o grande craque nosso, é o torcedor. A gente sabe que às vezes a gente não entrega o que eles esperam. O momento, o começo do ano nosso, um momento de muita estabilidade. Contudo, a gente entregou um título inédito. E se a gente for fazer uma análise racional do momento que a gente está vivendo, porque o torcedor fica na emoção daquela coisa de ganhar todo o jogo e ganhar, a gente tem um título já nessa temporada. Se a gente comparar com a temporada do ano passado, nesse momento a gente já fez mais pontos que a Libertadores do ano passado. Nós terminamos com 10 pontos, tivemos que empatar o último jogo contra o Sport Cristal para classificar. Hoje a gente já está classificado em primeiro, está numa boa situação na Copa do Brasil. E no brasileiro a gente tem uma pontuação, no meu entender, um pouco abaixo do que a gente merecia na competição até agora.
Durante o jogo, parte da torcida vaiou e outra incentivou. Sobre esta situação, o lateral Guga disse que o time manteve o foco na partida.
No calor do jogo, a gente bem focado, acaba deixando um pouco esse nervosismo de lado. É claro que a gente escuta, mas a gente estava muito focado hoje. E acredito que é um nervosismo, porque, né, a torcida queria ver a gente voltar a ganhar. Já fazia um tempo que a gente não jogava aqui no Maracanã, então é um erro ou outro acaba passando esse nervosismo para dentro de campo, mas foi como eu falei, a gente estava muito bem hoje, não deixou esse nervosismo, essa tensão vir para dentro de campo. A gente, né, os 90 minutos conseguimos manter o nosso planejamento que foi dado. e a gente pôde fazer uma excelente partida, né? Tem uma temporada longa aí pela frente, e quanto mais atletas estarem 100% aí com confiança, só tem a ajudar para a gente chegar ao êxito em todas as competições.
Ainda na briga pela melhor campanha da fase de grupos, Diniz comenta sobre a relevância de conseguir o feito.
Eu acho que é relevante a gente pontuar o máximo possível. A gente tem que pontuar no máximo que a gente puder e ficar na melhor condição que a gente puder na Libertadores, que eu acho que é relevante, sim. Poder jogar o jogo de volta com a torcida, mas assim, a pontuação em si, eu acho que é uma coisa, a gente tem que fazer o melhor para terminar no melhor ranqueamento possível. Para mim isso é uma coisa, se não conseguir, não conseguiu. Ano passado nós ficamos cascando em primeiro, mas ali a gente tinha menos pontos do que alguns times, um outro time que classificou em segundo lugar. Foi campeão, não é que isso quer dizer que a gente vai ganhar ou não vai ganhar, mas acho que é importante a gente pontuar o máximo que a gente conseguir.
O Fluminense volta a campo na quarta-feira que vem, quando vai enfrentar o Sampaio Correia no Maracanã pela Copa do Brasil.
Valeu, tá então o Rafael Monteiro trazendo as informações do Fluminense. Valdir Luiz, Fluminense pode animar o torcedor ou ainda está naquela mesmice do Fernando Diniz?
Está naquela mesmice, na minha opinião. Ganhou ontem, o jogo estava equilibrado, o adversário ficou com menos um, o cara já estava com o amarelo, fez uma falta clara em cima do Ganso, e o Fluminense deu sinais de melhora, tanto é que o torcedor, no início do jogo, vaiou o time, colocou faixa contra o Fernando Diniz, contra o time, mas esse Fluminense de 2024 não é o de 2023, hein? Torcedor tricolor vai sofrer muito nessa temporada, porque o time já perdeu a pegada, é um time de uma nota só tem um esquema de jogo, e o Fluminense com essa paralisação fica pelo menos 20 dias na zona de rebaixamento. Esse bobear vai demorar a sair, Bruno.
É, meu amigo, aí complica. E quem também está matematicamente classificado para as oitavas de final da Taça Libertadores é o Fogão. Botafogo Glorioso venceu o Universitário do Peru fora de casa e não pode ser mais alcançado por LDU e pela equipe peruana. Após a partida, técnico Arthur Jorge elogiou bastante a atuação da equipe alvinegra.
Eu tinha dito no final do último jogo no Rio de Janeiro, os dois jogos que nós teríamos fora para fazer, aqui no Peru e o próximo que iremos fazer na Colômbia, seriam dois jogos onde iam ter que contar com o Botafogo. Porque este Botafogo não escolhe adversário ou local para se impor. E nós hoje viemos cá em busca da classificação, viemos cá ganhar com mérito por aquilo que fomos fazendo, e acabámos por conseguir uma classificação histórica, tendo em conta que num grupo em que estavam em disputa 18 pontos, nós nos dois primeiros jogos tínhamos 0. Portanto, conseguimos uma recuperação extraordinária, mérito dos jogadores por aquilo que fizeram, pela forma como acreditaram, como lutaram, como trabalharam. Hoje foi mais um exemplo daquilo que é não só a qualidade dos atletas, mas também a sua alma enquanto vontade de dignificar a camisola do Botafogo. Portanto, muito satisfeito por isso, satisfeito por ter ganho e contribuído para a nossa classificação.
Ô Valdir, uma coisa que eu percebo é que dos últimos que passaram depois do Cláudio Caçapa, o Arthur Jorge é o que mais entendeu o grupo do Botafogo como um todo e é o que está conseguindo mais tomar conta mais rapidamente em termos de resolver problemas.
É verdade, Bruno, concordo inteiramente com você. O Botafogo começou mal a Libertadores, perdeu as duas partidas em casa, o que deixou o torcedor, uma em casa e uma fora, as duas primeiras partidas, e conseguiu recuperar. Ontem eu acompanhei o jogo do Botafogo, assisti o jogo do Botafogo, e o Botafogo não fez uma brilhante partida técnica, o Bruno. Ele jogou com uma coisa chamada inteligência, marcou muito bem, colocou três volantes, três atacantes, e se fechou bem. O time do Universitário perdeu poucas chances de gol, e o Botafogo no segundo tempo teve três ataques letais. Dois perdeu e num deles o Jefinho, que entrou no lugar do Luiz Henrique, fez o gol. Então o Botafogo segurou o resultado expressivo, e agora vai decidir se é o primeiro ou segundo do grupo. Mas foi uma vitória, acima de tudo, do planejamento tático, que funcionou perfeitamente, Bruno.
Tá certo. E uma era chegou ao fim no Corinthians. Após mais de 12 anos, 712 partidas e 9 títulos conquistados, o goleiro Cássio acertou sua rescisão contratual e está fora do clube. Ele será anunciado em breve como jogador do Cruzeiro. Nos últimos dias, o jogador e os empresários dele comunicaram ao Corinthians o desejo de sair. O presidente Augusto Melo tentou demovê-lo da ideia, mas ele se mostrou irredutível. O clube estima que a saída do goleiro vai representar uma economia de cerca de 6 milhões de reais até o fim do ano, entre salários e outros encargos. Ele deve receber homenagens do Timão nos próximos dias. Me pareceu um Cássio cansado do Corinthians e um Corinthians cansado do Cássio, como disse o presidente. Foi bom para ambas as partes, Aldir.
Eu acho que foi bom. É um casamento que deu certo, mas é que nem casamento. Quando chega no que não dá certo, tem que sair. E tem que haver separação. E o Cássio foi muito criticado de maneira covarde por alguns segmentos da torcida do Corinthians. Não sei se ele pediu para sair, se não saiu. Se não pediu para sair, o Antônio Oliveira não foi legal de colocar no banco. Ele tem uma história linda no Corinthians, 12 anos de Corinthians, campeão mundial de clubes, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então ele sai pela porta da frente. E o Cruzeiro, que deve ser o seu destino, vai ganhar um grande goleiro, que depois que o Fábio saiu, ainda não teve um goleiro à altura. E o Corinthians, o Bruno, tem que contratar um goleiro, porque o Carlos Miguel é um bom goleiro, mas ainda é muito verde para segurar essa pressão da torcida corintiana, hein, Bruno?
É verdade. O atacante Gabriel Barbosa teve uma imagem vazada em que aparece tomando cerveja e com a camisa do Corinthians. A foto foi tirada nesta quinta-feira na casa do atleta. Em nota, a assessoria do Gabigol afirmou o seguinte: Gabriel estava na casa dele em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira. Só que aí a diretoria do Flamengo conversou e aí o clube emitiu uma nota dizendo o seguinte: Clube de Regatas do Flamengo informa que após reunião com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. Valdir, simplesmente não pode, né, Valdir?
Claro que não pode. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro. Na minha opinião, na minha modesta opinião, ele está forçando para não renovar o contrato, para ter atrito, passa o tempo de prazo de renovação e ele fica livre a partir de julho para assinar com quem quiser. Olha, o Gabigol não foi profissional. Ele está na folga, tem todo o direito de tomar cerveja, vinho, pitu, o que ele quiser. Mas ele não pode vestir a camisa de um clube que é adversário do Flamengo, é uma grande torcida como a do Flamengo, um clube que, sabe, sonha em tê-lo. Então ele foi antiprofissional. Eu vou resumir: não tem o BBB? Existe agora o BBI, que é o Gabigol. Babaca, bobo e idiota.
e fica difícil algum clube confiar. Vai ter algum clube que tenha confiança em contratar o Gabriel depois dessa atitude, Valdir?
Ah, não. Eu vou te contar. O cara brigar com a torcida do Flamengo, o cara pra mim era ídolo. E o Drezinho, que vai ser imortalizado como ídolo do Flamengo. Ele fez gols importantes, fez. Mas tá saindo pela porta dos fundos, Bruno. Ele tá aburrido porque tá na reserva, treina melhor, se empenha melhor e ganha titularidade. Mas fazer colocar a camisa do Corinthians, dorme com a camisa do Corinthians, faz o que ele quiser, mas não apresenta publicamente. Eu acho que ele desrespeitou o Clube de Regatas do Flamengo, na minha opinião.
Tá certo, Valdir. Forte abraço, até a próxima, hein?
Um abraço, Bruno. Até a próxima. Boa noite pra você.
Valeu, forte abraço aí pro Valdir. Destacar aqui os jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos aqui a pouquinho, 19h, CRB e Vila Nova. Às 21h, Novo Horizontino e Curitiba. São os dois jogos desta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Amanhã, Amazonas e Paysandu, Goiás e Botafogo. Sport e Avaí. No domingo, Santos e Brusque, Mirassol e Ituano, Chapecoense e Ponte Preta, Operário e Ceará. Na segunda, Guarani e América Mineiro. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui, volta e vem aí o Repórter Nacional No Mundo da Bola, volta na próxima segunda-feira. Vem o Repórter Nacional, a gente deseja uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Aquele abraço!